Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Com um homem a menos e de virada, a América consegue vitória histórica no clássico contra o Atlético. No Galo, Levir mais uma vez cita a falta de espírito competitivo de seus comandados. Pelo lado americano, Givarildo destaca a força do elenco. E ainda, com dois de Damião, Cruzeiro vence o Boa e assume a liderança do Mineiro. Agora, no meio de 20 no campus, desta segunda-feira, 23 de fevereiro, está só começando. Fique ligado. E a gente começa o programa de hoje com as notícias do Atlético. É que ontem, atuando com seus reservas, não conseguiu fazer boa partida. Abriu 1-0 o marcador, mas levou a virada com um homem a mais. É, o Coelhão se deu bem ontem. Quem conta tudo sobre o Atlético na derrota de ontem é o repórter Denis Marco.
Na tarde de ontem, o Atlético foi ao Horto como visitante com seu time alternativo e acabou perdendo a invencibilidade do Mineiro. Uma equipe pouco criativa e técnica foi a campo e decepcionou a maioria esmagadora de atleticanos que viram seu time perder de virada com um jogador a mais. Levir escalou para a partida. Vitor, Carlos César, Thiago, Ed Carlos e Emerson Conceição, Pierre, Josué, depois Danilo Pires, Cárdenas, que deu lugar a Dodô, e Carlos, Cezinha e André. Na primeira etapa, a partida era equilibrada. As equipes corriam, se embolavam no meio de campo e pouca coisa saía de lá. Galo e Coelho finalizaram muito pouco. A melhor chance do Coelho foi com uma cabeçada a queima-roupa depois de cobrança de escanteio. O Santo do Horto, no puro reflexo, mandou a bola pela linha de fundo. Do lado alvinegro, aos 8, Cezinha cruzou e Carlos cabeceou para fora após sair da ruína de João Ricardo. Depois, Carlos foi lançado por Cárdenas e quase conseguiu abrir o placar. Mas no final, Carlos deu boa arrancada pela direita, cruzou para André, que deu uma voadora digna de Jack Chan, mas não conseguiu alcançar a bola. No segundo tempo, toda a falta de emoção do primeiro ficou para trás. Nos primeiros 10 minutos, o mesmo lenga-lenga. Mas aos 13, Cezinha fez ótima jogada, cortando pelo meio da área, mas Patrick, que já tinha amarelo, derrubou o jogador com falta. O juiz não teve dúvida, pênalti e expulsão. Para a batida, André, que deixou a bola no fundo da rede, no lado oposto de João Ricardo. Com um a menos, o fantástico aconteceu. O América passou a dominar a partida. Aos 19, Brian dá um belo chapéu em Carlos César, vê Vitor adiantado e acerta um lindo chute da intermediária. O goleirão até tenta, mas só consegue buscar a bola no fundo da rede. 1-1. Com o empate, as duas equipes partiram para tentar a vitória. Mas o América, esperto, atraiu o Galo para o seu campo e saiu em velocidade no contra-ataque. Aos 32, em um desses contra-ataques, Ed Carlos derrubou Felipe Amorim fora da área. O juiz viu dentro e marcou o pênalti. O experiente Mancini cobrou e não deixou o milagreiro do Horto defender. 2-1. Levir acha que faltou o Galo entrar no espírito da competição.
Isso demonstra que nós não estamos no espírito das competições. E esse é um problema meu e um problema nosso. Então a gente tem que ir juntos procurar sair dessa situação. Então eu acho que está bem mais assim o espírito competitivo tal das partidas. Por exemplo, a América dando a vida hoje e nós poderíamos dar mais, mesmo com os problemas que, como eu digo, com as dificuldades de escalação, com o tempo de jogo, um jogo apenas, aquela coisa que mas a gente tinha que ter mais chute, não deve ter chute do gol praticamente, então faltou muita coisa e só acho que só tem uma coisa de bom nisso, todos nós sabemos disso.
E tomara que toda a equipe saiba mesmo. Hoje o Galo volta aos treinos e na quarta enfrenta o Atlas do México pela Libertadores. E tem que ganhar. Repórter Denis Marco.
Pois é, e a vitória de 2-1 ontem, né, sobre o Atlético lá na Independência, além de deixar o América na liderança do Campeonato Mineiro, isso ao lado do Cruzeiro, com 10 pontos, o Cruzeiro é o líder, o América é o segundo, também com 10 pontos, colocou fim no jejum de 4 anos sem vitória sobre o rival. Mas ainda, ampliou a invencibilidade americana para 9 jogos, sendo 7 vitórias e 2 empates. No Campeonato Mineiro, a equipe tem 3 vitórias e 1 empate. e sob o comando do Givanildo Oliveira, nos últimos 18 jogos a equipe sofreu apenas uma derrota e 5 empates. A última derrota do Coelho foi para o ABC por 1-0 lá em Natal pelo Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado. Na vitória deste domingo, o técnico Givanildo Oliveira destacou mais uma vez a força do grupo e a raça dos jogadores para buscarem a virada heróica.
É, ele começa dentro do normal, né? 11 contra 11, mas a história do jogo sempre acontece coisas diferentes, como foi, né? O pênalti, numa hora em que o nosso zagueiro estava voltando ao campo, o Anderson, e né, saiu a jogada, deu o pênalti, né? Patrick expulso, menos um no clássico, é complicado, e nós tivemos força. O que eu quero dizer que diferente foi isso aí, a força que teve o grupo, né? Foram inteligentes, né? Tiveram tranquilidade, não entraram em desespero para ir buscar o resultado, e fomos buscar e buscar bem pela situação que estava no momento.
Muito bem, Givanildo. É, os jogadores do América se representam nesta segunda-feira, fazem aquele famoso trabalho regenerativo. Amanhã, pela manhã, tem treinamento e em seguida a equipe viaja para Luziânia, lá no interior de Goiás, para a estreia da Copa do Brasil na quarta-feira contra o Luziânia. Se o América vencer por 2 gols de diferença, elimina a partida da volta. O jogo, né, fraco tecnicamente ontem, o segundo tempo foi melhor, mais movimentado. O América fez, né, o que precisava, conseguiu a vitória, foi melhor. A partir do momento que o Atlético fez o gol, o América cresceu em campo, por incrível que pareça, mesmo com o homem a menos. A equipe se superou, fez o Atlético atacar e ficou esperando ali no campo de defesa para sair rapidamente no contra-ataque, e em 2 oportunidades conseguiu um gol, né, um golaço do Brian, dicas de passagem, e na sequência o pênalti que não aconteceu, mas a gente dá um desconto para o juiz, que o lance é, né, muito corrido ali na hora e ele não viu que foi fora da área, mas paciência, o América mereceu a vitória, é bom que se diga isso, né, foi superior, acreditou mais na vitória e saiu vencedor. Parabéns ao Coelhão. Agora 12:27. Chegando agora as notícias do Cruzeiro, hein? Que no sábado venceu o Boa Esporte sem muitas dificuldades, né? Isso aí é verdade. E agora é o líder do campeonato estadual. Quem conta tudo sobre a vitória da Raposa é o repórter Rafael Miguel.
Olá, ouvinte ligado no meio de 20 no campus. Com um bom futebol e sem dar chances ao adversário, o Cruzeiro não teve dificuldades em bater o Boa Esporte por 3-0. Para isso, o técnico Marcelo Oliveira escalou Rafael, Fabiano, Léo, Paulo André e Mena, Henrique, William Farias, Marquinhos, que saiu para a entrada de Judivan, e De Arrascaeta, William, depois Joel, e Leandro Damião, que saiu para a entrada de Henrique Dourado. A Raposa foi logo para cima do time de Varginha e só precisou de 9 minutos para abrir o placar com Marquinhos. A pressão continuou e aos 25, Leandro Damião aproveitou o escanteio cobrado por De Arrascaeta para ampliar o marcador. Na segunda etapa, a equipe celeste tirou um pouco o pé, mas continuou sem ser incomodada pelo Boa, que já rendido nada pôde fazer quando Judivan acertou o belo cruzamento da direita e Leandro Damião, o nome do jogo, deu uma cabeçada certeira para dar números finais ao jogo. Cruzeiro 3, Boa Esporte 0. Marcelo Oliveira comentou a vitória.
É isso que a gente quer, um time que seja envolvente, que toque muita bola com rapidez, né, que tenha velocidade na hora de fazer o contra-ataque, quando a gente toma a bola. Acho que aconteceu isso no primeiro gol hoje contra o Boa. E o que eu não quero é que o time deixe o adversário jogar tão livremente quanto o Boa jogou em algum momento do segundo tempo. Mas estamos no caminho certo, houve uma evolução em relação aos últimos jogos, vamos crescer muito mais, eu tenho certeza.
Após folga no domingo, o time se reapresentou na Toca da Raposa nessa manhã e já pensa no próximo compromisso. Agora é Taça Libertadores, a estreia na quarta-feira, quando a Raposa enfrenta o Universitário Sucre na Bolívia. Repórter Rafael Miguel.
Pois é, e os jogos de sábado, né, da quarta rodada, que abriram a quarta rodada, além de Cruzeiro 3, Boa 0, a Tombense, ou melhor, o Tombense venceu o Mamoré por 3-1 e a Caldense meteu 2-0 no Guarani. No domingo, América 2-1 no Galo, também teve o Democrata perdendo em casa para o Tupi por 1-0 e um empate sem gols entre URT e Vila Nova, lá no Zama Maciel, em Patos de Minas. Dessa forma, a classificação do Mineiro, os quatro primeiros colocados e que avançariam à semifinal caso o campeonato estivesse encerrado. Cruzeiro em primeiro lugar, o América em segundo, os dois com 10 pontos. O Atlético é o terceiro com 9 pontos e a Caldense, hein, a quarta colocada, com 8 pontos ganhos. Lá na parte baixa da tabela, os dois prováveis, né, que estariam, melhor dizendo, rebaixados para o módulo 2, o Guarani de Divinópolis com 2 pontos e o Democrata Pantera, hein, até agora não pontuou neste campeonato mineiro. Meio-dia e meio, meio-dia e 20 no campus, termina aqui, você fica agora com o Jornal UFMG. Eu sou o Bruno Marum e volto amanhã ao meio-dia e 20. Grande abraço, obrigado, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus, tempo da bola na UFMG Educativa.